Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Paraná em Rede, 14 de agosto. Seja bem-vindo. Vamos conferir os assuntos em destaque hoje. O Paraná terá mais 6 concessões de pedágio, em rodovias estaduais também. Adiados os interrogatórios dos réus acusados pela morte do jogador Daniel. Vamos trazer os detalhes e também saber para quando ficou agendado. E em Brasília, o Conselho negou recurso ao procurador Deltan Dallagnol e o processo disciplinar movido contra eles segue em frente. E hoje é dia da coluna Saúde do Bolso com a Regi Arruda, trazendo recomendações para gastarmos direitinho o nosso dinheiro. Fique por aqui então, estamos começando o Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
O tempo se mantém estável entre o sul e o sudeste do Brasil, então tornando o dia bastante gelado no Paraná. As temperaturas vão variar a 13 graus de máxima em Curitiba, 17 em Ponta Grossa, 23 para Londrina e Apucarana, 24 é a máxima em Umuarama, 22 para Cascavel, 23 para Foz do Iguaçu e 19 graus entre Pato Branco e Francisco Beltrão, segundo o Cimepar. A juíza que cuida do caso do jogador Daniel Correia de Freitas adiou os interrogatórios dos réus acusados pela morte do atleta. Com a decisão, eles serão ouvidos apenas em setembro. O repórter David Lira acompanhou a movimentação no Fórum de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e traz os detalhes para a gente.
Os depoimentos desta fase de audiências começaram às 9 horas da manhã no Fórum de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O primeiro a ser interrogado foi o delegado Roberto Fernandes, do Centro de Triagem. Ele desmentiu notícias de que Edson Brites teria sido agredido na prisão. A segunda testemunha foi uma amiga de Alana Brites e a terceira, o técnico Ginter Góes, da loja de assistência técnica para onde Cristiana Brites levou o celular dias depois do crime. Foi após este depoimento que a audiência mudou de rumo. O advogado que representa a família Brites, Cláudio Daledoni, quer saber quem foi o responsável por vazar fotos de Cristiana que estariam no aparelho e foram divulgadas em um programa de TV. A juíza Luciane Regina Martins de Paula determinou então que o repórter do programa fosse intimado para comparecer à audiência, mas ele não foi encontrado pelo oficial de justiça. Por isso, a magistrada decidiu suspender os interrogatórios dos réus, que iriam até esta quinta-feira para os dias 4, 5 e 6 de setembro. O assistente de acusação, advogado que representa a família do jogador Daniel Correia Freitas, Newton Ribeiro, disse que a testemunha em questão é desnecessária para o processo, mas que a decisão da juíza em suspender as audiências foi acertada.
A juíza muito bem destacou que para evitar qualquer alegação de nulidade, ou seja, para prestigiar a ampla defesa para que não haja depois uma reclamação, digamos assim, um recurso alegando que a defesa foi cerceada. Então, para que não haja esse tipo de recurso, para prestigiar a ampla defesa, ela acabou cedendo aí e marcando nova data para ouvir um repórter, né, acerca de um fato que eu entendo desnecessário. Né? Mas aí a gente vai, dias 4, 5 e 6 de setembro, estaremos aí de volta.
O advogado dos Brites, Cláudio Daledoni, garantiu que depois de conseguir a liberdade da jovem Alana no Supremo Tribunal de Justiça em Brasília, agora vai pedir ao judiciário a liberdade da cliente Cristiana Brites.
A Alana, nós iríamos propugnar como propugnamos a liberdade dela, percorremos os caminhos e as instâncias que eram necessárias e ela acabou aí tendo a liberdade concedida. O mesmo e não vai ser diferente com a Cristiana. Nós iremos sim buscar que ela galgue a liberdade, ela preenche os requisitos objetivos e subjetivos de responder essa acusação em liberdade. E a liberdade é algo que está chegando muito próximo, não só da Cristiana, como de alguns outros acusados.
O advogado de defesa dos réus, David Voleiro e Igor King, Rodrigo Falks, disse que respeita a decisão da justiça, em suspender os interrogatórios e afirmou que vai pedir a liberdade provisória dos jovens por atraso do caso.
O adiamento, na verdade, ele é prejudicial a partir do momento em que eles estão presos, né? Então, o atraso para a solução desse caso, ele acaba sendo prejudicial neste sentido. Nós já pedimos em audiência a soltura do David e do Igor e vamos ver agora a manifestação do Ministério Público e fizemos o pedido justamente porque não foram eles que deram causa a esse adiamento, né? Foi a defesa de outros acusados.
O jogador Daniel foi morto em 27 de outubro de 2018, depois de uma festa na casa da família Brites, em São José dos Pinhais, após a comemoração do aniversário de 18 anos de Alana, numa casa de shows em Curitiba. Permanecem presos o assassino confesso, Edson Brites Jr., a esposa, Cristiana Brites, e os jovens David Voleiro, Igor King e Eduardo Henrique Ribeiro. Evelyn Brizola Peruso responde o crime em liberdade. E na semana passada, Alana Brites teve o pedido de habeas corpus aceito pelo STJ e também está em liberdade. De Curitiba, repórter David Lira.
E o Paraná terá mais 6 concessões de pedágio, é o que prevê um acordo entre o governo do estado e o Ministério da Infraestrutura. Além das atuais concessões, que serão novamente licitadas, a União vai leiloar mais 3 estradas estaduais: a PR-092 no Norte Pioneiro, a PR-323 no Noroeste e a PR-280 no Sudoeste.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas assinaram nesta terça-feira um memorando de entendimento para o início de um trabalho de modelagem do novo programa de concessões de rodovias que cortam o Paraná. Ao todo, vão ser licitados pela União 4.100 quilômetros de estradas estaduais e federais até 2021. O governador ressaltou que, possivelmente, este será o maior lote de concessões do país.
A ideia é a gente criar uma modelagem que, acima de tudo, atenda o desenvolvimento do estado do Paraná, atenda a nossa população com preço justo, com obras que aconteçam que possam melhorar essas rodovias e que, acima de tudo, tenha muita transparência. E isso vai ser um legado para a história do Paraná, no sentido de melhorar tudo aquilo que é produzido no campo, na nossa indústria, no nosso comércio, para que a gente possa transportar pelas estradas do Paraná de maneira segura e mais barata.
O documento assinado na Bolsa de Valores de São Paulo incorpora ao conjunto de rodovias que formam os 2.500 quilômetros do anel de integração 3 importantes estradas estaduais: a PR-092 no Norte Pioneiro, a PR-323 no Noroeste e a PR-280 no Sudoeste do Paraná. O futuro leilão também deve envolver os trechos paranaenses das BRs 163, 153 e 476. O governador Ratinho Júnior reforçou também que o desejo do estado é uma forte redução no valor das tarifas, obras de duplicação e de implantação de contornos nos principais cidades paranaenses. O ministro Tarcísio de Freitas lembrou que os atuais contratos de concessão de rodovias no Paraná são da década de 90 e oferecem transtornos ao desenvolvimento do estado.
Isso é inédito, mostra um afinamento muito grande das equipes do governo do estado, um direcionamento muito grande do governador, buscando o aperfeiçoamento da infraestrutura, também com as nossas equipes do Ministério da Infraestrutura, né? Então há um propósito comum e é a primeira vez que nós fazemos, então estamos cheios de otimismo, de esperança que teremos aí um projeto extremamente bem sucedido.
Além da redução no valor da tarifa paga pelos usuários, o governo do estado defende que as principais obras sejam feitas nos primeiros anos dos contratos e que o leilão aconteça na Bolsa de Valores de São Paulo, assegurando visibilidade, transparência e garantias da possibilidade de participações internacionais nas delegações. Repórter Priscila Paganotto.
A Polícia Civil prendeu donos de uma rede de pet shops acusados por golpes e maus tratos também na Grande Curitiba.
A Polícia Civil do Paraná cumpriu 11 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira em endereços ligados a uma rede de pet shops. A operação foi realizada em Curitiba, em São José dos Pinhais. sócios e funcionários da empresa são suspeitos por maus tratos a animais, estelionato e falsificação de documentos. Na capital, os policiais civis cumpriram mandados judiciais nos bairros Batel, Auer, Portão, Boqueirão, Pinheirinho, Centro e Campo Comprido, sendo dois destes locais em shoppings. Em São José, as buscas aconteceram no bairro Faxina e no Centro. A empresa investigada atua na venda de filhotes de cães, canil e clínica veterinária. Segundo a Polícia Civil, o grupo se aproveitava da estrutura e da fama no mercado para enganar clientes, que adquiriram animais a alto custo, em muitos casos recebendo cães doentes e com pedigree falso. Há indícios de que os animais sofriam maus tratos, passando dias sem alimentação e higiene adequada. De acordo com as investigações, a empresa realizava o comércio de raças de cães que não são procriadas no canil da rede, fazendo a revenda como se fossem da matriz. Além disso, não permitiam a visitação ao local da criação, alegando que esta seria uma medida de segurança para os cães. Ao todo, 72 cães foram resgatados e 3 pessoas encaminhadas à delegacia da Polícia Civil. Os animais vão receber atendimento em uma organização não governamental cadastrada na Prefeitura de Curitiba e depois serão colocados para adoção. Repórter Rodrigo Arendi.
A Polícia Militar iniciou na manhã de hoje uma operação contra uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e de armas na região norte do Paraná. A PM informou que serão cumpridos 16 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão, principalmente em Cornélio Procópio, Santa Mariana e Sertaneja. Segundo a polícia, logo no início da manhã, 15 pessoas já haviam sido presas. 2 foram detidas em flagrante. A ação envolve 80 policiais. A seguir, a Assembleia Legislativa faz um projeto de preparativos para o Enem.
O Paraná em Rede volta já.